bem definida, que é essa, a derivada que vai menos dele vai ter a mesma regra de transformação sobre o grupo de gays, se essa for a operação de derivada conveniente. Certo? Mas agora, estou dando para vocês uma operação distinta. Quando eu multiplico dois objetos que estão na representação adjunta, para onde é que eu vou? O grupo fica perdido. Todo mundo sabe disso quando soma spin em SU2. Como é que é a álgebra de spin em SU2? É meu grupo de spin, é o SU2. Quem é a representação adjunta de SU2? É a representação de spin 1. É a representação tridimensional. 2S mais 1, 3, que é justamente o número de geradores. Então, isso é a minha representação adjunta de SU2. Quando eu pego um objeto que tá na tem spin 1 e multiplico por outro objeto que tem spin 1, o que eu estou fazendo? Eu estou compondo spins 1. Quando eu componho spins 1, eu posso ter algo que é 0, posso ter algo que é 1, posso ter algo que é 2. Então, quando eu componho, multiplico dois objetos que estão na representação adjunta, eu posso ter o escalar, que é o invariante, posso ter a própria representação adjunta, ou posso ter a representação de dimensão spin 2. Essa representação aqui é 3 vezes 3, 9. Dimensão 3 vezes 3, 9. Isso aqui é 1. Isso aqui é 3. Isso aqui é 5. Então, quando eu multiplico dois objetos com uma representação adjunta, eu estou formando, na verdade, 9 componentes. E essas 9 componentes ficam. Uma sobra sozinha em variante. 3 se agrupam no triplete. E 5 se agrupam nesse quintês que está representando o spin 2. Então, isso é o produto de dois objetos que estão na representação adjunta de SU2. Então, esse cálculo que eu estou fazendo aqui, quando eu pego um field strength e multiplico por outro field strength, sem tirar comutador, sem nada, quando eu tiro o comutador, o que eu estou fazendo é, no fundo eu estou para SU2, o que eu estou fazendo é isso. 1. Tensorial 1 dá 0, 1 e 2. O comutador, ele cai exatamente aqui. Então, quando eu pego o comutador, eu estou pegando exatamente a combinação certinha que me dá o triplete de SU2. Então, o comutador, ele te seleciona automaticamente isso. Quando eu faço essa mesma brincadeira para SO3, a representação adjunta de SO3 é 8-dimensional. Então, quando eu multiplico 8 por 8, no caso de SO4, isso aqui, de SO4, de SO3, dá 64. E aí, 64 vai se distribuir em muitas coisas. Mas uma delas vai ser 8. No final do dia dá 64. Então, quando eu faço esse produto para SU3, eu pego o comutador para qualquer grupo, você vale para qualquer SUN. Quando eu pego o comutador de dois objetos que estão na representação adjunta de SUN, a combinação do comutador, ela me deixa sempre na representação adjunta. Ela não me tira. Adjunto vezes adjunta dá adjunta se eu pegar o comutador. Então, quando eu estou fazendo esse produto de geradores, está acontecendo isso. Devido ao fato disso aqui ter um delta B, e aqui ser a parte linear do gerador, essa parte aqui, se vocês lembrarem daquelas expressões que eu dei para vocês há 3 aulas atrás, né? Isso aqui dava sempre assim, ó, IF, ABC, GC. Ó. Olha o gerador aqui, representação de juntos. E o que é isso aqui? Isso aqui é o computador. Então, isso está me mostrando que realmente, quando eu faço o produto de dois geradores, essa parte aqui está na representação adjunta. Porque, no fundo, essa parte é essa. Mas esse delta aqui, ele pode estar envolvendo algumas coisas aqui. Então, essa aqui, esse que é o cuidado que a gente tem que ter. Então, estou voltando agora, depois da intervalo daqui a pouquinho, estou voltando agora à nossa discussão. Porque isso é um problema. Quando eu vou multiplicar, né? Um elétron, vamos pegar um elétron magnetismo. Bom, você nem e anil. Vamos pegar um calor muito mais simples. Vamos pegar eletromagnetismo. Imagina que todo mundo já sabe eletromagnetismo, já sei definir na fase do nosso curso, a gente já sabe definir a derivada covariante. Então, a derivada covariante abeliana, quando ela atua num objeto carregado, ela atua desse modo. Tá? No caso, abeliana não tem representação adjunta, porque é tudo unidimensional. E aí a gente sai e coloca aqui. E constante de acoplamento, ali. Suponha que agora eu multiplique dois campos. O Elson, eu sei que a minha DI, suponha que eu tenha dois campos, psi, isso aqui seria DI do psi, mais IE a mi, psi. Que obviamente, então, pela regra de Leibniz, derivado do primeiro vezes o segundo, mais primeiro vezes a derivada do segundo. Esse termo aqui não consegue completar com aqueles dois lá. Então isso aqui é diferente de dμ psi vezes i mais psi dμ. A gente perde a regra de Leibniz. Tu perdeu? Eu estou errado. Isso é errado. Isso não existe. Mal montado. Não é que a gente recupera a regra de Leibniz. Isso é verdade. O objeto não satisfaz a regra de Leibniz, ele nunca pode ser derivado. Todo matemático diz isso, né? Uma derivada por definição tem que satisfazer essa regra. É um infinitésimo. Infinitésimo no primeiro, vezes o segundo, mais o primeiro, infinitésimo no segundo. Abandona esse segundo. Não, isso é a definição do derivado. Então, para Newton, se Newton não soubesse equações de Leibniz, isso é que está derivado. Isso está certo. Por que isso? O que eu perdi? Tudo abeliano, tudo comuta. O erro é muito mais simples, quer dizer, o desafio, né, o quebra-cabeça é muito mais. Então é o seguinte, o que é que eu preciso declarar quando um campo se acopla com um campo de verde? Isso é constante de acoplamento. Mas eu preciso declarar qual é a carga. Se um campo for neutro, ele não tem carga. Então ele não tem nem derivada constante. Se o campo tiver uma carga mais ou menos, a gente sabe se o campo tem. A carga do campo está aqui, ó. De gauge, aqui, aqui, ó. Aqui eu vou saber a carga do campo. Se o campo tem carga mais, a fase dele é oposta do campo que tem carga menos. Se eu não coloco, se eu não digo quem é a carga do campo, eu fico sem saber. Se o campo é neutro, carga é zero. Então, quando eu defino a transformação com um, em geral a gente não faz isso porque a gente trabalha sempre com um campo só. Mas quando tem vários campos com cargas distintas, eu tenho que lembrar que a simetria de fase do eletromagnetismo, ela tem a carga com cima, isso aqui no fundo é o gerador. E aí a carga vai definir o que é a representação do grupo abeliano, o valor da carga. Se o cara está em Young News, ele pode estar no duplete, no triplete, não importa. Aqui não. A representação é dada pela carga. Ele está com carga 1, com carga menos 1, com carga 0, com carga 2. Então, quando nós temos a derivada covariante de rede atuando no campo, o que a gente tem que fazer é isso aqui. I é a carga daquele campo a mi psi. Essa carga, ela está aqui porque ela está aqui, a transformação de fase. Então, quando eu tenho dois campos, cada um tem a sua carga. Então, suponhamos que eu tenha um campo psi, esse cara psi tem a carga Q psi. E que tem a sua carga Q. Então, quando eu multiplicar psi por Q, a transformação de gauge vai saber disso. Quando eu multiplicar psi por Q, a transformação de gauge desse objeto é psi' Q', transformação 1. Então, é exponencial de I, alfa, é Q psi, psi. Exponencial alfa é Q. Então, a fase final é o valor do Dória. Carga elétrica, elas se somam. A fase final é Q psi mais Q. Atuando psi. Então, se psi tem carga Q1 e Q tem carga Q2, psi Q tem carga Q1 mais Q2. Então, quando essa derivada covariante for atuar no conjunto, antes de mais nada, ela vai saber a carga. Então, a carga que eu tenho que declarar aqui não é um Q geral, existe Q, não fica parado. Esse Q aqui vai ser a carga do psi Q, ou seja, vai ser a carga do psi mais a carga do Q. Aí, agora sim, quando eu colocar aqui o psi e o amigo, obrigado. colocar agora a derivada usual que satisfaz a regra de Leibniz, ela vai encontrar um pedaço que vai ter a mi, vai ter que psi, a mi psi e o que quietinho, e depois ela vai ter um pedaço que vai ter i, a mi, psi, que qui. Então, é justamente isso que vai entrar um pedaço aqui e outro pedaço aqui para me dar a validade da regra de Leibniz. Então, é verdade, a regra de Leibniz vale para as derivadas contaminantes, desde que eu coloque as atribuições de cada certinho. Então, a derivada covariante, ela satisfaz a regra de Leibniz com as atribuições corretas de cada. Então, no caso de não abeliano, você não deve mudar. Então, de uma certa maneira, ele vê o seguinte: quando eu pego a derivada covariante de, sei lá, de um objeto 1 para um objeto 2, isso deve ser tal que eu vou ter a derivada covariante de objeto 1 vezes objeto 2. Se um campo é neutro e um campo é carregado, suponhamos que eu tenha essa derivada covariante. Eu tenho um campo carregado, o elétron, e aqui eu tenho o neutrino. Isso aqui é o neutrino. É neutro. Então, se eu pegar o produto elétron-neutrino, no final do dia, elétron carga negativa, neutrino carga positiva. Então, isso aqui, como objeto, eu sei a fase desse objeto. Esse objeto é carregado. Então, a fase dele é I, alfa, então, alfa constante até o parâmetro que rede, é carga do elétron, isso aí, menos 1. Psi. O neutrino é neutro, então a fase dele não tem nenhuma fase. Então, no final do dia, a fase total é essa. Então, a minha derivada covariante vai ter que ser dmi do psi de zero, aí, mais I, é a mi. Qual é a carga total dessa combinação? Menos 1. Menos psi de zero. Vou colocar na carga. Então, quando eu pegar essa derivada, deixando que zero no espectador, ela vai se juntar com essa para dar exatamente a derivada covariante da dela. De zero. Na hora do cobre neutrino, ele não tem carga. E justamente essa derivada fica sozinha. Então, a própria derivada covariante, ela é espertinha para já dizer, ó, no neutrino ela já sai sem derivada covariante, porque ele é neutro. Ela já sabe disso. Claro, ela sabe o que você disse. Se a gente não disser quem é a carga aqui, a gente nunca vai acertar a regra de Leibniz. Entendeu o problema? Tá certo? Bom, cara? Dá para pensar um pouquinho depois. Eu estou dando a dica para vocês, porque senão, ó, muitas vezes a gente não vê isso e aí sai aplicando, pensa que a cara às vezes pega. Eu já vi muito isso, eu queria até minha tilde para variado chinês, né? E tinha a seguinte situação: o cara pegava a derivada covariante, o M era trivial, apesar do peito ser complicado, buraco de dedos em ADS3, o cara errava na derivada covariante de rede. Então a questão era essa: se você tiver, a gente está acostumado a dizer que isso aqui é isso. E aí a gente fica nisso. Aí qualquer coisa que entra, a gente está jogando aqui. É claro que você nunca vai ter regra de Leibniz. Você tem que colocar sempre a noção de carga. Aqui entra a carga. Quando? Campo, e é isso que é o gerador. Porque no caso abeliano, a gente não erra. Porque a gente coloca o gerador. Mas no caso de Leibniz não tem um gerador. A gente não escreve, porque o gerador, na verdade, é um operador de carga elétrica. Só que como a carga elétrica é uma matriz abeliana, ela é unidimensional, a gente não pode. Então, ela se confunde com o próprio alto valor. Então, sempre que eu for atuar com a derivada covariante num campo de matéria, eu tenho que declarar qual é o sinal do campo de matéria aqui. Então, eu coloco o sinal aqui E aí, se eu pegar um produto de três campos, eu vou ter aqui a soma de três cargas. E aí a regra de Leibniz vai ser derivada covariante do primeiro vezes o segundo vezes o terceiro. Mais primeiro derivada covariante do segundo vezes o terceiro, mais primeiro, segundo derivada covariante do terceiro. Porque as cargas que estão aqui, elas vão se somar e cada uma vai se agrupar com uma derivada que vem da regra de Leibniz daqui. E aí no final do tudo a gente tem uma regra de Leibniz. Para o fóton, isso não precisa, porque o fóton é neutro. Então, por isso que o F ali é dmi ali menos dmi ali. Quem está fazendo o curso de QED, nós passamos uns dias estudando, nas aulas estudando, como é que fica a eletrodinâmica de portadores com spin 1. Se o portador não é, o fóton não é o elétron, se a gente tem problema, tem uma eletrodinâmica dos dados, da interação fraca. Como é que fica a interação eletromagnética dos dados? Então,
Daniel, fala. Antes de você prosseguir,
fala.
A massa do neutrino é nula, a massa do neutrino?
No modelo padrão, sim. Além do modelo padrão, não. Hoje a gente sabe que a massa do neutrino não é nula. Os experimentos da pessoa fica claro que o neutrino oscila. As oscilações entre famílias e para ter oscilações entre famílias tem que ter massa. Então a massa do neutrino, você tem limite sobre ela. A massa do neutrino do elétron ela é menor ou da ordem de alguns elétrons volts, 3 elétrons volts, contra a massa do elétron, que é 0,5 metros. Então a diferença de massa entre o elétron e o seu neutrino é de 6 ordens de grandeza, um fator de 10 a 6. Então, para muitos efeitos, você pode conseguir, para efeitos eletromagnéticos, você pode considerar um neutrino de massa nula. Mas quando você vai para o neutrino do muon, a massa do muon é 104 médios, mas o limite de massa do neutrino do muon pode ser até 180 kelvins. Então o fator já não é 10 a 6, o fator agora é 20. Está tão pequeno. E aí quando você vai para o neutrino do tau, o tau tem uma massa na faixa de 1,610, mas a massa do neutrino do tau pode ser na ordem de 20 médios. Então, as famílias de neutrino mais altas, os elétrons mais pesados, elas são mais pesadas. Então, realmente, hoje a gente sabe que provavelmente a gente não pode colocar em certos experimentos, não pode para muitos efeitos considerar que a massa do neutrino é zero. Então vamos colocar, hoje a gente sabe que a massa do neutrino é não zero, mas no modelo padrão ela é zero. Então a gente precisa de uma física complementando o modelo padrão para poder tratar de neutrinos massivos. Certo? E aí a pergunta que você faz é interessante porque se o neutrino tem massa, apesar de ter carga elétrica nula, ele tem momento magnético. Sabe hoje, o momento magnético do neutrino, ele é proporcional à massa do neutrino sobre um fator aqui, mas basicamente isso é proporcional à massa do neutrino e ao magneto quanticor. Aqui tem um fator,
Ele tem spin.
Tem spin, mas não tem carga. Então se ele tem spin, e ele não tem carga, aí não tem massa, ele não tem spin e não tem carga. Nem não tem carga. Mas se não tem massa, o momento magnético dele é zero. Para ele ter momento magnético, ele precisa ter massa. E essa massa está fora do modelo padrão. Vou dar uma palavra para vocês agora, para a gente agora se situar nessa discussão antes de ir para frente. Tá bom? São 25 para 6, então a gente faz um intervalo de 15 minutos, depois vou dar outro intervalo de 15 minutos.